Rota Alternativa.
Como pessoa soberana neste mundo, eu vou fundo na existência e para a nossa convivência, você também tem que saber se inventar.
Carregador portátil que utiliza energia solar, scanner que determina a composição da comida, jaqueta com aquecedor embutido para que você controle a temperatura da roupa que está usando, fones de ouvido que traduzem qualquer língua para o idioma de seu usuário. O futuro é presente e essas são apenas algumas das mais recentes invenções que prometem facilitar e melhorar o nosso dia a dia.
Se tu quiser, eu invento vento pra ventar amor. Uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheirosa e me dançar mais eu.
Historicamente, o Brasil tem tradição no campo das invenções. Só para citar algumas, o escorredor de arroz foi criado por uma brasileira em 1959. Terezinha Beatriz Alves de Andrade estava cansada de ver sua pia se encher de arroz todos os dias. E o problema virou inspiração para criar o utensílio que é utilizado no mundo inteiro. O relógio de pulso também é uma invenção verde-amarela, e seu criador é famoso por outra invenção extremamente importante, o avião. Já adivinhou? Santos Dumont. Urna eletrônica, máquina de escrever, o rádio, o pão de queijo, e não para por aí. E para saber um pouco mais desse mundo das invenções, o Rota Alternativa conversa agora com o fundador e presidente da Associação Nacional dos Inventores, Carlos Mazei. Carlos, é um prazer ter você aqui no Rota Alternativa.
Prazer é meu de participar do programa, tudo bem?
Carlos, há tanto tempo lidando com inventores, né? Conta pra gente, como é que surge uma ideia? Existe um perfil de inventor ou qualquer um pode ser um inventor e ter uma boa ideia?
Olha, qualquer pessoa pode desenvolver um projeto inovador e inventar algum produto diferente. Eu costumo falar o seguinte, as ideias, elas não nascem na nossa cabeça, elas vêm pra nossa cabeça. Então, as ideias podem ir pra cabeça de qualquer pessoa. Eu trabalho há 30 anos assessorando inventores e com muita propriedade eu te falo isso, porque às vezes aparecem pessoas lá na Associação Nacional dos Inventores com projetos extremamente complexos, que sonharam com isso e não tem bagagem técnica nenhuma para inventar um projeto desse. Então, na minha opinião, está mais que provado que as ideias, existe um centro universal aí no cosmos que manda as ideias para as pessoas. Então, qualquer um, respondendo com muita objetividade sua pergunta, qualquer um pode ser inventor.
Mas, Carlos, então tem uma coisa mística nessa questão de ter ideias, é isso mesmo?
Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Algumas pessoas são escolhidas para ter um projeto diferenciado. Isso é certeza. E eu costumo separar os inventores em duas categorias, né? A gente tem aqueles inventores propriamente ditos, que são os chamados professores pardais, que tem um laboratório, que ficam sempre mexendo em alguma coisa para bolar alguma coisa diferente. E tem o outro lado, que é o que eu chamo de idealistas, que são pessoas que, como essa que eu comentei agora, que tem uma ideia, não sabe de onde veio essa ideia, e às vezes é uma ideia boa que não dá para desperdiçar.
São captadores, então, de um certo inconsciente coletivo, né, Carlos?
Sim, com certeza. Tanto é, isso é tão claro, porque uma pessoa aqui no Brasil pode ter uma ideia e uma pessoa do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão, pode ter a mesma ideia, na mesma hora.
E vem
cá. Por
isso
que eu falo, quando a pessoa tem uma ideia, ela tem que correr para registrar a patente, porque é dono do projeto aquele que registra primeiro. Não quem inventa primeiro. Aqui no Brasil a lei é clara. É quem inventa primeiro e quem registra primeiro é o dono do projeto.
Carlos, então, quais são os primeiros passos que uma pessoa que acaba de ter uma boa ideia deve dar?
Primeira coisa, entrar no Google e fazer uma busca de anterioridade. Saber se alguém já inventou aquilo antes. Esse é o primeiro passo. Se detectar através de uma pesquisa de anterioridade, que ele é o único inventor desse produto, que ninguém pensou naquilo, aí sim ele tem que fazer uma patente. A patente é um documento público que todo cidadão brasileiro tem o direito de fazer, é registrado no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É um processo complexo, porque não é fácil você fazer um relatório de patente, desenhos técnicos, defender aquela ideia perante o órgão. Por isso que eu sempre aconselho a procurar profissionais que entendam dessa área para poder fazer a patente. Inclusive nós lá na associação, nós ajudamos isso para o inventor, também. Porque muitos inventores nos procuram com a ideia e precisam registrar. Nós temos um departamento técnico lá na associação para poder fazer a patente do inventor.
Carlos, você também é autor do livro Inventei Agora, Como Ganhar Dinheiro com uma Boa Ideia, certo? Como é que eu posso transformar uma ideia em algo rentável?
Bom, depois que feito esse processo, fez a busca, fez a patente, depositou a patente, a minha opinião é que o inventor não monte fábrica, não invista nada na parte produtiva, e sim procure indústrias que já existem no mercado, que ele pode ficar sócio, entre aspas, daquela empresa com aquele projeto. Ele pode, a lei assegura a ele o direito dele licenciar a patente. O licenciamento de patente, ele é usual no mundo todo. Muitos inventores usam desse artifício para poder ganhar dinheiro com uma ideia. E o inventor brasileiro também pode fazer isso. E é o aconselhável. Não aconselho inventor que teve uma boa ideia a investir pesado no esquema produtivo. Ele pode encontrar parceiros do mercado que já tem indústria montada, que já tem o parque industrial montado e ele ganhar dinheiro junto com esse empresário.
E a Associação Nacional dos Inventores, ela também ajuda nessa intermediação entre inventor e investidor?
É o principal trabalho e objetivo da associação é esse. Porque não adianta nada você entregar uma patente na mão do inventor e ele não sabe o que fazer, ele não sabe quem procurar. Ele não tem um network bom para poder conversar com as indústrias. Então, nós fazemos esse papel para o inventor. O inventor vira um parceiro da associação. Nós vamos ganhar também um pedacinho daquilo que o inventor ganha, até para poder depois, futuramente, ajudar outros inventores. E nós estamos há 30 anos fazendo isso, né? Já é uma vida que dedicada a ajudar esses inventores. E a gente conseguiu, graças a Deus, ajudar muita gente.
Carlos, você poderia comentar algum case de sucesso que já passou aí pela Associação Nacional dos Inventores?
Um caso clássico que nós temos, que muita gente conhece, quem tem pincelho em casa, inclusive, vai se identificar muito com isso, são aqueles espaguetes de piscina coloridos, que até em novela aparece, que as pessoas usam para fazer ginástica ou para brincar na piscina. Esse é um produto muito interessante, vendeu mais de 20 milhões de unidades e foi inventado por um brasileiro, que não construiu fábrica nenhuma. Ele usou as fábricas que existem no mercado.
E, Carlos, e invenções curiosas, né? O que já apareceu aí na associação?
Bom, para você ter uma ideia, nós temos na associação, na nossa sede, aqui em São Paulo, um único museu de invenções da América Latina. Nós temos dois andares do nosso prédio dedicado ao Museu das Invenções e lá a gente tem uma parte específica de um japonês que chama Kenji Kawakami. Ele se dedica a inventar coisas engraçadas, porém úteis para a maioria das pessoas. Então, por exemplo, ele tem lá, nós temos os protótipos todos em demonstração. Inclusive quem vier para São Paulo a turismo, a negócios, deve passar no Museu das Invenções, que é uma visita imperdível. Lá no museu tem uma parte só desse japonês. Ele tem um óculos para pingar colírio, para você ter uma ideia. Tem um outro que é um boneco que tira cisco do olho. E um prego que você não martela o dedo. São coisas, brincadeiras, gadgets, né? Que as pessoas adoram quando vêm. Inclusive no museu a gente recebe mais de 5 mil crianças por mês que vêm visitar o Museu das Invenções e ficam doidas com as invenções malucas.
Criatividade é que não falta, né, Carlos? Agora, outra curiosidade, assim, em relação aos aplicativos, né, e com a tecnologia bombando, como a gente registra um aplicativo no Brasil?
Então, aqui no Brasil, vou te explicar bem claramente, não existe lei, nem a lei de patentes, nem de direito autoral, contemplam registro de aplicativo. O que, que a gente costuma fazer, eu já fiz mais de 500 casos, nós procuramos o escritório de patentes nos Estados Unidos, que eles têm um departamento lá de direitos autorais, que chama Copyright, que contempla esse tipo de registro. Então, o registro feito nos Estados Unidos, ele tem validade como prova aqui no Brasil de anterioridade. Você pode nomear a corte americana em caso de algum litígio e ele vale no mundo inteiro. Não é barato, porque é tudo pago em dólar, as taxas, mas é a única proteção de quem inventa aplicativo, desenvolve app ou qualquer coisa para a internet tem para poder se proteger. Não existe outro meio de proteção no mundo.
É, não é barato, mas dá alguma garantia, né?
Sim, dá uma garantia. Dá uma garantia, não só de anterioridade, como também amanhã, se alguém copiar a ideia do aplicativo, quem desenvolveu pode entrar com uma ação bloqueando essa pessoa que copiou, entendeu? Para pagar os direitos dele.
E, Carlos, acho que outra dúvida recorrente é em relação à validade dessas patentes, né? Será que você pode comentar um pouco isso? Por exemplo, a validade dessas patentes, dessa coisa mais convencional, dos aplicativos, você pode comentar um pouco?
Então, a validade é a seguinte, para patente de invenção, quando você inventa alguma coisa totalmente nova, você pode pedir uma patente de invenção. Então, você tem 20 anos de validade da data do depósito da patente para ser o exclusivo detentor desse projeto. Se você está melhorando o que já existe, ou, vamos dizer, pegando dois produtos que já existem e fazendo um terceiro, você tem uma melhora na área tecnológica, você pode pedir uma patente de aperfeiçoamento, que é a chamada modelo de utilidade. E você tem 15 anos para explorar da data do depósito. E se você tiver um design inovador, você tem, vamos dizer que você desenvolva uma cadeira, uma mesa com design diferenciado, um produto que é somente a plástica dele, que ele não tem utilidade tecnológica nenhuma, é somente a parte externa, você pode pedir uma patente de desenho industrial, que você tem 25 anos de proteção. Agora, o que é mais curioso, esse lado do copyright que eu falei, que é o direito autoral nos Estados Unidos, a validade é muito extensa, é 70 anos após a morte do autor, caso ele tenha herdeiros. 70 anos após a morte do autor, é muito tempo.
É muito tempo aí para sustentar a família, hein, Carlos?
Sim.
Carlos, muito obrigada pela conversa, pelas explicações, pelas dicas. Foi um prazer ter você aqui no Rota Alternativa.
Eu que agradeço e quem quiser conversar com a gente, entra no nosso site, inventores.com.br.
Tá ótimo, muito obrigada.
Tá, um abração, obrigado.
E o Rota Alternativa vai se despedindo. Fique agora com o Terraço, de Carlos Poçada. Até a próxima semana.
Não tem viva alma no terraço, não tem viva alma no jardim, não se ouve passos pela casa, não há viva alma em mim, não existe isso de carinho, confiança ou consideração. O que restou de nós vai além de um peito vazio. Eu me apresento assim, eu sou pura mágoa. E se resta essa pouca cinza fria, essa soma, essa poesia, essa vontade de voar. Devo ao espelho cristalino, eu devo ao sol, devo ao menino, nunca a Deus, nunca ao vulgar. Só tenho obrigação com a liberdade, saber do peso da idade e jogar tudo pro ar. Só tenho obrigação com a liberdade, saber do peso da idade e nunca mais parar. Não tem viva alma no terraço, não tem viva alma no jardim, não se ouve passos pela casa, não há viva alma em mim, não existe isso de carinho, confiança ou consideração. O
O que restou de nós vai além de um peito vazio. Eu me apresento assim, eu sou pura mágoa. Se resta essa boca cinza fria, essa soma, essa poesia, essa vontade de voar. Devo ao espelho cristalino, eu devo ao sol, devo aos meninos, nunca a Deus, nunca ao vulgar. Só tenho obrigação com a liberdade, saber do peso da idade e jogar tudo pro ar. Só tenho obrigação com a liberdade, saber do peso da idade e nunca mais parar. E nunca mais parar.
Rota Alternativa.